Thank you. It comes from all the schools. It comes from us. I open the Toda a casa de Deus continuou.
Amém.
A gente tem que ter o mesmo entusiasmo, a mesma disposição, a mesma. Não podemos mostrar nenhum redame. Não podemos.
Amém.
Né? Nós estamos hoje sob uma nova aliança. Nós temos um velho testamento e um novo testamento. Um velho testamento e um novo testamento. O novo testamento, de acordo com a escritura, o novo testamento, ele vai. Na medida que ele vai entrando na nossa, no nosso entendimento, nossa mente, nosso coração, o outro testamento vai perdendo pouco, vai acabando com o outro, vai perdendo pouco, porque é. O que Deus espera de nós? Então, existe uma lei. A lei, se nós não estivermos sob um testamento, automaticamente estaremos sob o outro. A lei é para todo mundo. A lei de Deus é para todos os habitantes da terra. Né? E o Novo Testamento, Deus fez com a casa de Nazaré, ou seja, com a igreja, com o povo de Deus, o Novo Testamento. Quem não tiver, vai começar de base do outro, automático. Quem não tiver sobre a graça, vai estar sobre a lei. Quem não tiver sobre a graça, vai estar sobre a lei. Quem não quiser a salvação, por isso que Jesus veio e derrubou a parede separada, né, o verbo separado, uma coisa da outra. E fez unir todos, não só os judeus, mas também os gentios. E passamos a ser todos iguais. Né? A regra é para todo habitante da terra. Então nós estamos hoje escolhendo ou nós vivemos sobre a lei ou nós vivemos sobre a graça. Quem não tiver sobre a graça, automaticamente estará sobre a lei. O que é uma coisa e o que é a outra. Né? A lei está lá escrita e vai se cumprir. Porque o Novo Testamento também cumpre a lei. Então, a proposta é cumprir a lei pela fé. Cumprir a lei pela fé. Porque de todo jeito nós vamos ter que cumprir a lei. Amém? Então nós estamos cumprindo a lei pela fé. E esse Novo Testamento O que é que você sabe sobre o Novo Testamento? Como é que funciona esse Novo Testamento? Né? Então, o livro sabia, o advogado, sabe que o testamento, ele é feito lá pela pessoa, e esse testamento, enquanto aquela pessoa estiver vida, ele pode alterar o testamento, ou não? Né? Ele pode mexer no testamento. O testamento dele. Agora, depois que ele morre, aí não tem mais como mexer no testamento. Aí, depois da morte dele, não tem como mais mexer no testamento. O testamento é válido, ele é válido enquanto a pessoa está viva, ele pode alterar, mexer o testamento, depois que morreu, o testamento não pode ser tocado. Amém? Então o que é que Jesus fez? Ele fez uma nova aliança. Ele fez uma nova aliança. Ele fez uma nova aliança. Você fez um novo testamento. Quando você faz o novo testamento, ele fez o novo testamento ainda em vida. Ele fez um novo testamento. Ele fez um novo testamento. Nesse novo testamento, se você faz um novo, o velho testamento funciona mesmo. Perde a validade. Você fez um novo testamento, o velho perde a validade. Amém? Mas, nesse testamento que Jesus fez, assim, quem quiser, você vai escolher como você vai ficar. Esse testamento, ou você ainda vai ficar no velho testamento. Sobre a lei. Né? Quem quiser passar para o lado dele, fica sobre o novo testamento. Como é a salvação? Como fica a salvação no novo testamento? Quem crê em mim e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, essa é a nova aliança. É o novo testamento que nós falamos ontem aqui. No mesmo sangue, ele estabeleceu um novo testamento. Ah, o livro de Hebreus fala muito sobre esse novo testamento. Né? Vamos abrir uma notícia aqui em Hebreus capítulo 8. O conselho, ou seja, aliança, que depois daquele dia farei com a casa de Israel. Então, o Novo Testamento só vai ter validade com a casa de Deus. Com a casa. O Novo Testamento só vai ser realmente válido para nós. Diz o Senhor: ponei as minhas leis no seu entendimento. Porém, as minhas leis, os meus entendimentos, eu vou quebrar. A lei do velho e colocar no nosso entendimento. Ele vai ensinar a igreja. Toda igreja tem que aprender. Toda igreja tem que aprender. Toda igreja tem que ensinar. Da mesma maneira possível, o mais simples, o mais humilde, ele, de alguma forma, ele vai aprender. Amém? Ele vai aprender, às vezes, a dança, até com mais facilidade do que aquele que tem muita letra, aquele que tem muita caneta, não consegue entender, às vezes, que aquela pessoa simples. Entende a vida de Deus. Porém, as minhas leis, o seu entendimento, e em seu coração, as escreverei. Aí vem a condicional. Ele, e eu lhe serei com Deus. E eu lhe serei com Deus. Então, a condição para ele, que meu Deus, é a condição para ele ter, meu Deus, é ter a tua lei no meu coração, no seu entendimento. Amém? E eu lhe serei por Deus, e ele lhe será por povo. Não é? E eles me serão um pouco. Eu serei por Deus e eles me serão um pouco. É o corpo, como nós já falamos aqui ontem, o corpo de Cristo. Não é? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O homem que ama, a carne de Deus. A igreja. A igreja é. Eu uso muito isso na reunião. Eu uso muito. Falando, não canso, não me canso de falar que Cristo é a cabeça do corpo e a igreja é o corpo, né? A igreja é o corpo, como nós temos aqui o governo, que é Cristo, o mais valente, mentor e comando, é o Senhor, é o rei, que reina. A igreja é reina de um reino do mundo. Como esse treinamento, essa nova reina foi feita com a igreja, com a casa. Amém? Por isso que a gente não pode obrigar as outras pessoas, o povo do mundo, a fazer a coisa certa. Nós não podemos exigir que o mundo faça as coisas certas, não tem como. Você criticar a Deus. Governos políticos, tem. Ele, para fazer, para nós fazermos a coisa certa, nós temos que estar assim. Amém? Para fazer a coisa justa, honesta, direita, perfeita, é assim. Não tem outro lugar para fazer. Então, aliança, a aliança, nós vamos tratar os homens. Eu tenho uma nova aliança. Pois é, essa quebrou, essa outra barreira, e aí ele fez uma nova aliança. Ele pôde fazer uma nova aliança, porque ele se ofereceu diante dele, tanto físico, que precisava de ti no Velho Testamento, ele ofereceu o seu próprio sangue para ter o direito de, com esse sangue, estabelecer uma nova aliança. E nessa nova aliança é que nós estamos desse novo testamento que nós estamos. Nós temos a igreja, a casa de Deus, o monte de Sião, né? O monte de Sião, todos que estão, Jesus, quando morreu, desceu a mansão dos mortos, pegou aos espíritos que estavam ali, que todo momento, Abraão, Isaac, Jacó, todo momento, com esperança da promessa, Salvador, amém? O Rei de Deus, esse momento, essa esperança. E ali então, quando ele desceu, pregou o Espírito, certamente ali, então, libertou os Espíritos que estavam presos ali, né? E esperava por esse Messias, que ele salva todas as coisas. Amém? Então, eles estão aqui, no Monte de Sião, na casa de Deus, e nós, como foi falado, nós também estamos aqui. Então, ficamos só nós? Não. Continua a igreja, com a mesma igreja, com a mesma entusiasmo, né? Parece que o pessoal for para a gente nesse período, ele está acabando a terra. Né? Não, só para ele ficar com o mesmo entusiasmo, com a mesma igreja, ele, né? Ele cantando, orando, ele falando, cada vez vai cantando mal, vai cantando uma palavra que reconhece no Espírito. Amém? Porque nós somos a igreja. Nós somos aqueles que estão aqui em Arapaíma. Nós somos aqueles que estão aqui em Arapaíma. Né? Tem alguém lá em Goiânia, do Povo, para lá. Outros estão em outro lugar, em Paraíso, etc. Mas todos nós é esse. Não importa a distância que nós estamos um do outro fisicamente, mas espiritualmente nós estamos. O livro está contando que ele foi esse dia para ele. Você está assistindo a live e ele sozinho, só ele resolveu. Né? Contrato com o seu plano, né? Ele resolveu cantar, louvar, falar, né? Pensamento, chorou. E aí de repente, ele sentiu e entrou lá. Não, ele foi assim. Puxou ele. É certo? E ele foi pra ele. E aí, lá em Goiânia, a minha Resolve esse povo, sai desse povo, nós estamos todos juntos. Toda a casa de Deus. A casa de Deus da igreja é o todo mundo. Então nós estamos falando, isto é o meu povo. Aquele pão é a igreja. Cada pedacinho do pão é um de nós. Uma irmã teve uma visão lá em Goiânia, na ceia, que não tinha na cadeira, nas cadeiras, não tinha gente, tinha um pedaço de pão. Só que ele ficava bonito. O pedaço de pão era grande. Era um pedaço, mas era grande. E ficava bonito aquele negócio. Era um pão, era um pedacinho de pão. Cada um de nós somos o quê? Um pedacinho do corpo de Cristo. Cada um de nós é um pedaço do corpo. Né? É uma pedra na construção. Na construção da igreja. Jesus é a pedra principal. Mas nós também, como pedra, vida, estamos sendo colocados na construção. Ele tira as arestas, a pó, a rua, o crescente, e coloca no centro na construção. Eu edificarei a minha vida. Ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote. É ele que ele diz, é ele que ele ensina. Por isso que sem ele, a gente não pode fazer nada. Ensina, Deus, para mim que você está dirige o meu trabalho. Amém? Põe a luz nas minhas trevas. Amém? Então, a igreja é? A igreja é o quê? Aí tem aquela postura. Nisso, sabemos que estamos. Veja, quem já leu? Como está bem que ele diz? Você vai ter que dizer, eu estou dizendo, nisso sabemos que estamos nele. Você quer saber se você está nele ou não? Nele você. Nisso sabemos que estamos nele. Tem uma outra consiga que fala assim. O que me falta? O que me falta para ser cristão? Aqui, o corpo de Cristo são os cristãos. Tem todo o espírito. Vai ter uma consciência que você vai ver. E lá está tudo com referência. Com Deus. Porque às vezes nós podemos pensar, imaginar que nós estamos nele. E às vezes falta alguma coisinha. Às vezes falta alguma coisa. Para. Amém? Lá em Tito, Rio, tinha um senhor, chamado seu velho, pai da roça, e eu fazia reunião na casa dele. Durante muitos anos, eu fiz reunião, e depois eu ia fazer reunião. Eu trabalho, é entregando esse mesmo processo. E aí teve um tempo,
o seu tempo teve um sonho.
Ele teve um sonho que a casa dele estava, a casa dele estava com algumas telhas quebradas, faltando, estava faltando algumas telhas. A casa não estava pronta. E ele, ficou chateado, que nós estamos, inclusive, conversando naquele dia sobre isso. E ele teve o nome mostrando que a casa dele não estava pronta. Lá em Corinto, quando o ele fala assim, que Deus está edificando a nossa casa do céu. Ou seja, nós temos uma casa aqui, que é esse tabernáculo, e quando você sair, tem que ter uma casa feita, não por mão no céu, uma casa eterna no céu, ou seja, um corpo eterno no céu. Nós estamos hoje aqui numa casa provisória. Você vive nesse corpo, porque não é o seu corpo definitivo, não é a sua casa definitiva. Nós temos de Deus uma casa feita, não por mão, eterna no céu. Sabe isso? Já? Sem você? Lembra? Pois é. Não sei se é de Pedro Corinto. Sim? É. Quando ele está tabernáculo na casa, se Deus quiser, temos que ter uma casa feita por nós eternos no céu. Aí o seu pé, a casa dele, estava faltando alguma coisa. E ele está bem velho. Ficou muito chateado, falou, meu Deus, será que até agora minha casa não está bom? Né? Aí ele falou, vai para ele que eu escrevi, né? José, alguma coisa, certamente, falta, está faltando para mim. Aí ele falou, eu já sei o que é. Ele falou, eu já sei o que é. Né? Eu fiquei curioso de saber, mas quando eu perguntei, né? Fiquei curioso, mas não sei o que é, né? Mas eu perguntei com ele. Aí passou umas duas ou três semanas, ele me mostrou, ele me falou o que ele entendeu, o que ele disse. Quem ia nascer era ele. E todo mundo lá na cidade conhecia aquele do rei, todo mundo conhecia o José. E confiava demais no José. Aí ele ia lá e pegava, contava a banana, ele contava a banana, né? E deixava uma a mais. E falava, pensava assim, vai que uma não está boa, né? Ele deixava uma banana mais. Aí os ovos deixaram um ovo a mais. Aí ele falava assim, não, conta aí. A pessoa, não, conta, né? O senhor já colocava. E ele levava sempre uma banana, um ovo, né? Uma espiga de milho, um negocinho, sempre levava uma a mais. Assim, né? Ele ficou muito chateado com isso. E a partir daí, ele não pegou mais, né? Amém? E fez questão que a pessoa, né? Fazia questão que a pessoa conseguisse. Confia aí, então, tá falando, confia. Não confia em mim, não. Aí a pessoa, aí, depois ele fez um sonho, novamente, aquelhado que ele estava no mar. Aí foi como? Ele já sumiu a vida. Que a gente deve ter. Então, aí depois mais para logo em seguida, o seu velho faleceu. E no dia, eu tinha certeza que foi uma pessoa
Paulo. Então, gente, era uma pessoa muito simples, muito boa, e não tinha nenhuma conversão, converteu conosco, viveu com a gente muito tempo, e eu tenho certeza que, por tudo que aconteceu, e os testemunhos que nós tivemos, ele foi uma pessoa salva. Então, se você pode ver da sua casa, né? A gente não sabe a hora que vai sair desse povo. E a hora que nós sair, nós temos que ir para a nossa casa. É eterna no céu. Eu preciso viver aqui de maneira que não fique faltando nada na minha casa. Você pode orar e ser uma pessoa tão bem tranquila, porque tudo o que você está fazendo está correndo. Né? Mas vai uma vez, vai até assim, ninguém está cobrando com você. Ninguém está vendo mais dele. Está bem. Amém? Está bem. Tudo que é difícil, direito. Se a gente fizer algum mal com você, desde que ele não, você pode ter certeza que ele está acompanhando. Amém? Pode ser um pouco da terra. Você tem certeza que aquela pessoa é honesta, que aquela pessoa ela é dirigida. Volta a dizer, a igreja, quanto mais você puder ser perfeito, quanto mais você puder ser justo, é assim, necessariamente com tanto tempo. Amém? Se você der a partir, você vai te ajudar muito. Se a gente estiver de fora, se nós estivermos de fora, nós temos que entrar. Amém? No capítulo 10, versículo 14, capítulo 7, versículo 14. Por quê? Com uma só oração, sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Porque com uma só oração, a certeza para sempre, vocês estão santificados. Então, a gente é santificado aqui. Né? Mas nós somos santos. Nós somos justos. Nós somos perfeitos. Perfeitos. Nós somos perfeitos. Mas nós estamos sendo engraçados. Uma perfeição que vai sempre aperfeiçoando, né? Aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Aqui nós estamos aqui temos santificado. É o caminho. Imagina aqui, ó. Vou botar aqui o caminho. Entende? Eu estou vendo o caminho aí. Pega a tua cruz e entra no caminho.
caminho. Eu estou começando a caminhar. Eu estou começando a caminhar. E se eu morrer aqui? Eu morri aonde? Não vai nem. Né? Como que eu alcancei? Eu fui aperfeiçoado, eu fui santificado, eu fui justo, ao entrar no caminho. O que ele colocou aqui dentro é a fé. Eu acreditei, levei a minha vida e ele deu. Amém? Então eu sou santificado, aperfeiçoado, justificado pela fé. Entrei. Mas na medida que eu vou ganhando, o santo santifica-se mais. O justo, cada vez mais justo. Então, a gente vai caminhando e vai o aperfeiçoamento do santo. Então, você, se você é santo, você já é justo, você já é perfeito. Se você morrer aqui e aqui, você morrerá no caminho. Amém? Mas a vontade de Deus é de todos que estão no caminho. É. Se aperfeiçoe, cada vez mais. Por quê? Porque qualquer coisa pode jogar você fora do caminho. Pode tirar você do caminho. É um perigo. E tanto Deus, tanto como pecado, e tanto Deus se aperfeiçoe, tanto que você. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça aqui e eu permanecerei em vós. Amém? Saiu do caminho, aí está escrito. É muito difícil voltar. É muito difícil. Porque a gente pode cortar. Você sai do caminho, você não pode chegar aqui do lado. Então, quem sai do caminho, volta. É muito ruim, é muito triste quando a pessoa sai do caminho. Um galho, você fica o galho da água. No começo ela se mostra ainda verde, se mostra ainda com vida, mas ele já transforma. O galho já transforma. A tendência daquele galho é secar. A tendência daquele galho é secar. Perder a vida. Amém? Por isso que eu gostaria de falar, se quiser fazer com André na semana, eu quero contar com vocês no meu rosto, porque nós temos músicos que podem ajudar vocês. E as palavras que Deus tem me dado, eu sempre sei que a lei muito. Ela é falada com uma palavra e ela edifica, fala muito com a gente. Amém? Então, seria bom que a gente estivesse cantando as músicas que Deus tem dado à igreja. Porque é o Evangelho dele cantar. O Evangelho dele cantar. Amém? Então, palavra, ouvidões, costumes, coisas que tem, pode ser. Nós estamos lendo, versículo 14, porque com uma só ovação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, aperfeiçoou os que são santificados. Né?
E também o Espírito Santo, nos testifica, porque depois de haver dito, este é o conselho que farei com ele depois de haver dia, diz o Senhor. Por ele, as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescento, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém? Então, quando a pessoa é perdida, vamos lá, pai. É um mistério, né? Quando a pessoa entra aqui, quando ela entra cheia de tristeza. Ela é um pecado. Não existe mais. Está vendo? O pecado consiste em não entrar no caminho. Então, quando você entrou, você não tem mais pecado. O seu pecado não tem mais. Se você errou uma coisa, não pode. Outra vez, o meu pai do sabe. O juiz, então, o juiz. Mais que qualquer um, porque eu prego, não faço. Eu tenho que ver perdão. Amém? É. Tem escrito ali que o pecado consiste em não crer em Jesus. Então vamos ver. Eu acho que tem. Tem? Eu acho que tem. Você lembra qual é? O pecado consiste em não crer em Jesus. É. Se não me engano, é bom que você fez. Abre aí. Pode ir a partir do versículo 5. João 16, a partir do versículo 5.
E agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta para julgar-se. Antes, porque mesmo que vos tenha dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos da verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
E três coisas: vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Continua.
Do pecado, porque não crê em mim.
Aí. Do pecado, porque
não crê em mim.
Amém? Da justiça e do juízo. O pecado. Então, esse, o Espírito Santo, vai nos convencer. O Espírito, você falou, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai convencer você de que, realmente, seu pecado
é não crer em Jesus.
Quem crê em mim, pega a sua cruz e quem crê em mim, vem após mim. Vem após mim. Vinda a mim. E se eu creio, eu vou até a pessoa. Amém? Então, o nosso pecado é não, porque não é vida, e tu vai até ele. Senhor é o meu Deus, Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha vida. Quem diz, eu quero aprender, fala comigo, é o Senhor, e é o meu Deus, eu entrei. É a marca da promessa. Ele vem com todos os seus defeitos. Como foi? Eu entrei com todos os meus defeitos, como o Cristo falou lá, o mundo que ele passa, cada um, vira as coisas, escondido. Se ele respondeu, ele não tem mais culpa. Nós não temos mais culpa. Nós somos os nossos filhos. Agora, se o desejo, o cigarro, a bebida, a vinagre, a clareza, a soberba, a vaidade, e agora? Quem vai fazer?
vai lavando, vai limpando, vai acendendo o novo, vai santificando, porque a vida vai te dar uma volta muitas vezes. Você ainda vai fazer coisas, recolocar no seu pé, no corporal da vontade. Vai ver se você é tempo de tempo.
Não.
Você recebeu nunca mais assim.
Você é bom. Não olha para o mas aqui. Não. Se fosse entrar na volta de dois.
Mas é assim, nós ainda vamos o mundo com todo o nosso desejo, com as mochilas, malas, as verdades, nós entramos no caminho. Aos poucos nós vamos tentando as coisas caindo, as coisas caindo para trás, e nós vamos tendo um caminho. Aperfeiçoamento, aperfeiçoar os troncos, parece que os troncos não é troncos, não. O que é que eu quero falar? Aperfeiçoar os troncos. É que ele fez? Ah, não. Aperfeiçoar os troncos.
Está aqui, ó. Efésios, capítulo 2. Efésios 4. Então, esse novo testamento é muito, muito bonito. Essa nova aliança é muito bonita. É a nossa salvação. Nós somos salvos pela fé. O Espírito Santo realizando a obra. O Espírito Santo fazendo a obra em nosso corpo. É Ele o mediador dessa aliança. Amém? É Ele que ensina, é Ele que salva, é Ele. Né? Capítulo 4. Versículo 10.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.
Amém. Continua.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento do santo.
Olha
para a obra do ministério, para a edificação do povo.
Aí, para?
Edificação do povo.
Edificar a igreja. Veja, não foi bonito, não é não? Ou sou eu que acho?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do povo de Deus.
Então, ele está edificando, ele mesmo, o Senhor, e o Senhor, o Senhor, ele mesmo está edificando, por isso ele colocou um como apóstolo, como profeta, como mestre, etc., querendo a vontade de Deus, que é o aperfeiçoamento. É ele que vai ensinar o nosso respeito. Terceiro, pecado, a mesma coisa. Amém? Mas o pecado que me deve salvar, eu estou. Amém? Agora,
permaneça.
Cuidado.
É o que chama atenção. Cuidado. A porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho existe de nós. Ele está meio apertado, mas engraçado. Quanto mais limpo, quanto mais limpa é a minha roupa, mais fácil ela fica para uma banana, um ovo, estava sujando, estava atrapalhando o seu tempo.
E pode ser a
pode ser a amém? Deus falou conosco?
Não acredito.
Falou? E parece que estava me dizendo, mas não comecei assim, tá? Parece que a igreja não estava tendo aquela igreja de ontem, o céu desceu. Parece que o conselho está todo mundo lá para você.
O direito de a cara de você é um contato de Deus, você é um povo de Deus, você é um ponto de Cristo. Está aqui? Deus não permite ter a cabeça. Se eu sou um corpo, importância de tudo aqui é porque tu ia se perder de cadeira, não sei se vai levar embora, vai ser, né? Cuidado para não sentar na mesa com as pessoas, cuidado para não julgar, não condenar, porque temos que pôr o corpo de lado. Amém? A massa do é o fruto, porque estamos trabalhando, é a menor coisa, porque estamos envolvidos com Deus, você está trabalhando, ele quer, quanto mais você quer, quanto mais Deus, mais que tudo você. Amém? Como será a palavra de Deus?
Eu não queria que o lugar falando. já tem que ser adaptado, porque embora a qualidade está dos dedos, é como a qualidade cheia de gente que é bem alguém. Mas isso não pode parar. A intenção do trabalho foi o quê? Por Deus, né? O irmão hoje levantar. Então não se deve ter
um exemplo. A gente deve dar uma boa força.
Deus atendeu. Agora eu fumo, fumo. Foi liberto. Foi liberto. Dá dose. Uma falta só.
É do cigarro. Mas é mesmo. Vamos então. É roubar a vida dele. Ele tem que oferecer muito a Deus. Ele está aqui. Ele diz assim, metal da graça, ele derrubou. Meu Deus, graças. Já dá para vir, já dá para se chegar. Eu quero voltar lá. Para que você promete, Deus quiser. Quero voltar para você, realmente. Já vem distante o caminho lá na frente, todo mundo está em frente, todo mundo está em frente. Muita gente está sendo assustada. Né? Mas eu quero ver uma, duas.
Thank you.